Graça e paz, igreja, tudo bem? Espero que estejam gostando de Gênesis, é um livro maravilhoso, né? Que está todo o nosso passado aqui escrito. E eu vou falar os trechos que chamaram a atenção no capítulo 19 de Gênesis, tá? Olha que interessante, Gênesis 19 vai falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra pelos anjos de Deus, né? No versículo 5 diz assim: Chamaram Ló. Lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Pessoal, olha que absurdo. Então, o homossexualismo era tão característico, tão forte nos homens de Sodoma, que até os dias de hoje recebe muitas vezes o nome de sodomia. Você vê como era forte o homossexualismo naquela época, né, em Sodoma e Gomorra. Agora, outra coisa que chama atenção. Versículo 13, pessoal, lindo as escrituras, você pega nas minúcias, né? Detalhes, a gente tenta pegar revelações em detalhes da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Porque estamos para destruir esse lugar, os anjos falando, né? Para Ló. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Pergunta, pessoal. As acusações feitas ao Senhor. Quem que fez a acusação contra o Senhor para poder destruir a cidade? Quem? Quem você acha, pessoal? Satanás. Lógico que isso não é revelado no Velho Testamento, a gente tem mais profundidade no Novo, né? Satanás é para matar, roubar, destruir. Ele faz acusações contra o Senhor. Jó é bem claro com isso. Ele chegou em Deus para tentar tirar a vida de Jó, beleza? Então são detalhes que passam despercebidos se a gente ler a Bíblia rápido. Agora vamos para o versículo 26. Olha que diz: Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Pessoal, a mulher de Ló, isso tem várias lições. Ela não considerou a ordem dada pelo anjo e morreu a olhar para trás. Certamente, pessoal, havia dentro dela o apego ao que ficou, né? Pode ter sido bens, amizades e tudo que mais precisou abandonar. Isso mostra que é impossível conquistar a salvação se o coração estiver preso aos prazeres e pecados desse mundo. O Evangelho fala muito sobre isso no Novo Testamento. Muitos têm ficado pelo meio do caminho porque não deixaram o passado para trás. Isso aí, são presos à lembrança de um relacionamento que não deu certo, às tristezas, pela perda de um ente querido, ou de um bem material, ou qualquer outra coisa, né? Por conta disso, a vida fica prejudicada e estagnada. Então, a mulher de Ló representa isso, beleza? Agora vamos para o versículo 29, pessoal. Olha o poder de uma oração, olha o poder da intercessão de alguém que pode salvar a sua vida, você ajudar a vida de alguém. Olha o que diz o versículo 29. Quando Deus arrasou as cidades, a planície, né, Sodoma e Gomorra, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Pessoal, isso é muito sério, né? Lembrou-se de Abraão, quer dizer, tirou Ló do meio da catástrofe. O livramento de Ló era a preocupação principal da oração de Abraão, que Deus agora entendia. Então, você ora pela pessoa, isso é para ter certeza, pessoal. Deus ouve suas orações pelos parentes que você tem próximo, tá? Lembrando que era tio e sobrinho, né? Abraão e Ló. Agora, versículo 36 a 38, pessoal. Olha que forte isso, né? Que loucura entrou no mundo. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai, ou seja, o primeiro incesto que teve, tá, na humanidade. A mais velha teve um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas de hoje. A mais nova também teve filho e deu o nome de Ben-Ami. Esse é o pai dos Amonitas de hoje. Quer dizer, elas embebedaram ele Ló com um vinho e engravidaram para ter descendência, pessoal. Mas olha isso, esses netos de Ló foram os ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas, nações que vieram a ser inimigas ferrenhas dos descendentes de Abraão. Então todo pecado tem sua consequência.